Tá bom. Obrigado para a família Cafif por abrir a casa para o shiur de hoje. Vamos dedicar o shiur de hoje Refuah Shlema para Ben Zion, Ben Hana Pesi, Baruch Ben Esther e Meir Ben Matana. Bezat Hashem, que tenha Refuah Shlema Bekarov. Rav Fischl Schechter conta uma história. Rav Pesach Kron conta em outros nomes, então não sei conferir que nome seria, tá bom? Mas os dois são 100% confiáveis. Rav Fischl Schechter conta o que aconteceu com ele próprio. Rav Pesach Kron conta o que aconteceu com um professor de Leikut, né, um moré. Então, indiferente com quem for. A história vai que Rav Pesach, uma semana antes de Pesach, liberam os professores para ajudar em casa, para não precisar estar dando aula. E esse professor, ele chega em casa três dias antes de Pesach e pergunta para a esposa como eu posso te ajudar. Então ela olha para ele e fala, escuta, você quer me ajudar? Pesach? Sim. Você não limpa, você não cozinha, você tem uma coisa para me ajudar. Falou, o que você quer? A gente tem 6 crianças, desaparece com eles por 5-6 horas. Falou, tá bom. Agora o que acontece é, onde ele vai passear, onde ele vai ir? 5-6 horas, 2-3 dias antes de Pesach, o que, que ele vai fazer? Então ele chama todas as crianças e fala, a gente vai para um passeio. Então, as crianças se empolgam, porque para onde, pá? Surpresa. O problema é que a surpresa é para ele também, ele não sabe para onde ir. As 6 crianças sobem no carro, ele começa a dirigir, ele não sabe para onde ir, de repente ele vê uma placa de JFK. Falou, ótima ideia, ótima ideia. Começa a ir para JFK, e aí o mais velho fala, pá, você está indo para JFK? Falou, sim. Que legal, para onde a gente vai? Surpresa. Pá, 2 dias antes de pensar, para onde a gente vai viajar? Falou, fica tranquilo. Chega no JFK, né? No aeroporto Kennedy. E quando chega lá, os menores estão super empolgados. Falou, a gente vai agora conhecer todos os terminais. A gente vai andar de trem, vai ver avião. Aí os mais velhos, ah, não, pá. Você não fez isso. Os menores estão empolgados. Ele está com as crianças indo de terminal em terminal. Os 6 para pegar o trem. Aí já estão testando a escala rolante quando sobe e desce. Você consegue subir na que está descendo. Todas as bagunças que as crianças gostam de fazer. Está todo mundo empolgado. Em algum momento começam a se divertir. Até que depois de 2-3 horas, eles estão cansados, estão com fome. O pai fala, vamos parar do lado de um terminal e vamos sentar comer um pouco. Então eles sentam comer, o pai tira sanduíches, eles param lá na máquina, cada um vai escolher um refrigerante, um salgadinho ou yuki, o que for. E tá todo mundo correndo, se divertindo, os mais velhos sentados. Quando aparece um piloto, né? O piloto chega com um capzinho bonito, né? Paletó, aquela gravata borboleta. Então ele para e vê uma família e ele para do lado de um dos menores e fala, escuta uma coisa, onde vocês estão indo? Então o menor vira, como assim? Aonde vocês estão indo? Falou, ah, a gente está indo para o aeroporto. Então o piloto vira, não, aqui é o aeroporto. No aeroporto você viaja para algum lugar. Onde vocês estão indo? Falou, não, a gente saiu passear no aeroporto. Então o piloto meio que vê que a criança não entende a pergunta, ele vai para o próximo, assim, um pouco mais velho. Aonde vocês estão indo? Falou, é, gente, saiu passear no aeroporto. O piloto meio que tenta se explicar e a criança continua a bater no pé, que eles estão passeando no aeroporto. Até que o pai chega a falar, desculpa, eles estão falando alguma coisa errada. Falou, não, 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 eu só estava assim vendo tuas crianças, que legal, são todos teus? Falou, sim, sim, são todos meus. Não teve a resposta típica, não, a outra metade está em casa, essa não teve essa vez, tá bom? Falou, sim, são todos meus. Ele fala, e me fala uma coisa, eu só estava perguntando para eles, onde vocês estão? Onde vocês estão indo? Eu falo, não, não, a gente saiu passear no aeroporto. Então o piloto olha e fala, não, não, deixa eu te explicar. A gente tem agora uma festa, e nessa festa minha esposa está preparando a casa para a festa, está cozinhando, e eu ofereci para ela ajuda. Então ela falou, escuta, me tira as crianças de casa. Eu não sabia o que fazer, vim aqui ver terminal, ver avião, pousando, decolando, pegar trem, super legal. Então, naquele momento, o piloto fala, não entendi, então vocês vieram passear aqui, vocês não vão viajar? Falou, não, a gente não tá voando para nenhum lugar, a gente não tem nenhum destino. Então o piloto fica muito sério, fala, escuta uma coisa, eu quero te contar minha história. Minha história é, eu fui casado e eu tive 2 filhos, um menino e uma menina. E eu passo a maioria do mês eu estou viajando. Eu já fui para todos os destinos do mundo. Que país do mundo você quer, eu já conheci. E quando você termina um voo, você não pode pegar voo em seguida, então te dão hotel, te dão comida, te dão tudo que você quiser. Já tive na Ásia, já tive na Europa, já tive na América do Sul, já tive até na Austrália, já tive em todos os lugares, já conheci tudo, tudo, tudo. O problema é que quase não sobrou tempo para dedicar para minha casa, para minha família. Até que eu voltava, eu já estava pensando no próximo voo. Por mês eu chegava a estar com minha família, talvez uma semana. Talvez uma semana se você juntar todos os tempos juntos. O que aconteceu foi que cada vez mais eu fui crescendo, e cada vez mais voos, e cada vez menos tempo para a família. E o que acabou acontecendo é que um bom dia, o meu filho me manda uma mensagem, fala: pai, amanhã é a graduação do teu neto, teu primeiro neto, meu filho. Eu gostaria muito que você pudesse comparecer. Obviamente que eu não consegui comparecer, eu não estava nos Estados Unidos, eu estava em outro país, eu estava overseas, e eu acabei não indo. Dia seguinte, meu filho me mandou uma mensagem: se você não teve a decência de aparecer na graduação do teu primeiro neto, você não é avô pro teu neto, você não é mais meu pai. Me bloqueou e nunca mais falou comigo. Essa história já faz mais de 5 anos. Um mês mais tarde, minha filha me escreve: pai, você vai vir pro aniversário da tua neta? E eu falei: você precisa me entender, filha. Eu vou estar na Europa justo essa data. E ela falou: não tem problema, você não merece ser avô da tua neta. Eu não preciso de um pai desses. Ela também me bloqueou há mais de 5 anos que eu não vejo nem meu filho, nem minha filha, não tenho família. Eu hoje sou divorciado, jogado. E aí ele chegou e virou e falou essa frase pro professor. Falei: escuta uma coisa. I have been already flying everywhere, but didn't get nowhere. Eu já viajei para todos os lugares do mundo, mas não cheguei em nenhum destino. Você não precisa nem levantar voo, você já está no destino final, você já está onde qualquer pai gostaria de estar, qualquer pai de família gostaria de estar. Maravilha, a gente passa essa vida correndo, 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 e às vezes a gente está cada vez mais longe de onde a gente realmente gostaria de estar. E eu queria falar um pouquinho, a gente está agora na porta de Chag HaShavuot, e queria ler a famosa Gemara de Matan Torá, do recebimento da Torá. E eu queria abrir 2 ou 3 pontinhos importantes, que acho que precisa chamar a nossa atenção. Então, a Gemara fala assim, a gente está em Gemara e Masechet Shabbat, Daf Peichet, né? Página 88b. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Fala Rabbi Yoshua ben Levi. Beshá she'alá Moshe malamarom. No momento que Moshe subiu para os céus, recebeu a Torá. Amrou malachê asherez lefnei HaKadosh Baruch Hu. Os malachim, os anjos, falaram para Deus. Malilu disha ben neino. O que esse Yelud Isha está fazendo aqui? Yelud Isha quer dizer um humano que nasceu, vamos falar, né, num português assim, talvez até um pouco vulgar, de um amor, de uma relação. Ele é um Yelud Isha, ele nasceu de uma mulher. Ele é fruto de um homem e mulher. Tá bom? Ou seja, dizendo... Desculpa, Amar Lahem Lekabedat HaTorah. Ele veio receber a Torá. Amru Lefanav Chemda Gnuza Shegnuza Lechat Sham Meod Veshivim Biarva Dorot Kodem Shivra Olam. Uma chemda gnuzá, esse tesouro tão, tão, tão especial, que já foi criado muito antes da criação do mundo, ou seja, a coisa mais elevada que tem, você vai dar para isso? Você vai dar para um ser humano? Nós, malachim, anjos, a gente não peca, a gente não erra, a gente é a coisa mais elevada, você vai tirar daqui e colocar lá? Aí tem aqui alguns psukim, eu vou pular. Amar lo akadosh baruch hu le Moshe. E essa parte, infelizmente, eu nunca vi ninguém parando nessa parte. E para mim, acho que isso aqui é uma gigantesca lição. Deus vira para Moshe e fala: Achzer lahem tshuva. Moshe responde para eles. E eu poderia parar essa Gemara aqui já. Eu tenho uma pergunta. Moshe Rabbeinu, ele nasceu papai e mãe judeus. Ele está no Egito. Ele no Egito, ele foi escolhido de todos os judeus para ser criado por Paró. Moshe Rabbeinu é jogado no rio. Pela irmã, pelos pais, né, para tentar salvar a vida dele. Batiá, ela um dia sai para se banhar, ela sai para se curar, ela sai para refrescar, sai para nadar, para o que for. Ela encontra Moshe e ela se apega tanto com Moshe, que dá um próprio nome para Moshe, o nome dele não é Moshe, Moshe é um nome egípcio que Batiá deu para ele, tá bom? O nome dele era talvez Yedidiá, Tuviá, nome que vocês quiserem falar, tá bom? Tuviá, se eu não me engano. Yedidia Shlomo HaMelech, eu estou confundindo, mas Tuviá, o nome dele é outro nome, ela dá um nome, se encarinha por essa criança e cria essa criança. Essa criança agora, de toda a nação judaica, ele está sendo criado como um príncipe. Ele decide abandonar tudo isso para ajudar os irmãos dele judeus. Moshe Rabbeinu vai Igdalaish, ele cresceu, vai Yetzel Lechav, ele saiu ajudar os irmãos. escuta, eu não vou viver como um príncipe enquanto meus irmãos estão sofrendo. Ele ajudando os irmãos dele, um dia ele vê um egípcio tentando matar um irmão dele. E ele, o que ele faz? Ele, em vez de fechar os olhos, ele mata o egípcio e salva um judeu. E isso gera que o dia de amanhã deduram ele e ele tem pena de morte, ele precisa fugir do Egito. Ele pode fugir revoltado, com dores e decidindo abandonar a nação dele. Ele conhece uma menina não judia, antes de matar a Torá, antes da entrega da Torá. Ele converte essa menina, Tziporá. Ele já tem um filho e a esposa está grávida do próximo filho. Ele tem uma vida pela frente. E naquele momento, Deus para ele e fala, Moshe, volta para o Egito e redimir teus irmãos. Moshe tem de tudo para falar, escuta aqui. Eu estou muito bem, estou muito confortável. Moshe Rabbeinu abandona e volta. Deus pediu para ele, volta para o Egito, salvar teus irmãos. Ele chega lá, o pessoal não quer aceitar ele, até que aceita ele, um ano de Makot, ele tira o povo do Egito, tudo para o quê? Deus falou para ele lá atrás, naquele arbusto, pegando fogo, o povo judeu precisa vir aqui receber a Torá. De repente, o grande dia chegou, Moshe Rabbeinu está lá em cima, e começaram os malachim reclamar, você vai dar Torá para ele? Torá fica com a gente! Se eu fosse Moshe Rabbeinu, ainda bem que eu não era, sabe o que eu falaria? Deus, escuta uma coisa, eu estava bem na minha. Se eles não querem dar, se vira você com eles. Deus vira para Moshe e fala, Chzer lahem tshuva. Moshe Rabbeinu responde. Por que Moshe Rabbeinu precisa responder? Por que a obrigação de Moshe Rabbeinu responder o porquê a nação judia merece a Torá? Moshe nunca pediu a Torá. Deus quis entregar a Torá para o povo judeu. E falo mais. Deus foi para todas as nações, ninguém quis receber. Os judeus foram os únicos que, entre aspas, vai pegar mal. Deus vai ficar sem... Tenta, você quer receber isso? Não. Você quer? Não. Você quer? Não. Você, último. Tá, eu pego. Eu preciso responder? Isso aqui não é a resposta que Deus merece? Então Moshe tenta se esquivar. Amar lefanav ribono shel olam. Deus fala... Moshe fala a Deus. Mitiaredi. Shem yisrefuni behevel shebefiem. Eu estou com medo. Eu agora vou discutir com quem? Com anjos. Eles vão me consumir, eles vão me queimar com o bafo da boca deles, que é tão elevado, é fogo, vamos dizer assim, vai me queimar. Então Moshe tenta se esquivar. Amarlo falou Deus, achos bekisei kevodi, vechzelem tshuva. Você pode segurar meu trono celestial, ninguém vai mexer com você, mas você tem a obrigação de responder para eles. E a questão é, por que Deus faz tanta questão? Faz tanta questão de Moshe responder e convencer os anjos o porquê a gente merece a Torá. E Marai Barabotai, aqui vem a primeira lição mais importante a respeito da Torá. Deus está falando uma coisa para Moshe. Moshe, fica uma coisa clara para você. Eu estou agora para te entregar o maior tesouro da história. O maior tesouro da história. E agora estão te fazendo uma pergunta, por que você acha que você merece isso? Eu posso responder por você, mas eu quero te falar, Moshe, se você não entendeu por que você merece a Torá, se você não entender a beleza que é viver com a Torá, eu te garanto uma coisa, a Torá vai fugir da tua casa muito rápido. Se você não entender que a maravilha que é ser judeu, se você não entender a maravilha que é ser um Yehudi que shomer Torá e mitzvot, eu te garanto que teus filhos ou teus netos vão deixar de fazer tudo isso. Se você quer a Torá na tua casa, você quer a Torá na tua família, você precisa entender o porquê eu quero a Torá comigo. O que é tão especial em ser um servidor de Deus? Moshe Rabbeinu, ele está nos céus e podia falar, Deus, se vira. Deus falou, não. Esse tesouro é gigantesco e você vai levar. Mas para você poder levar, você precisa ter claro o porquê você quer a Torá. E se você não sabe o porquê você quer a Torá, não tem sentido nenhum eu te entregar a Torá, porque essa Torá vai embora de vocês. Se a gente não tem claro o que é ser judeu, o que é poder cumprir Torá e mitzvot, eu garanto para vocês, isso aqui não vai conseguir, isso não se transmite para a próxima geração. E de repente, teus filhos ou teus netos, algum momento vão falar, escuta, pai, você gostava de acordar cedo sábado para ir na sinagoga e matar tua manhã inteira? Isso é problema teu, não é meu. Eu não vou fazer isso. Te admiro. Te admiro que você ia no shopping e não comia de todos os 50 restaurantes que tinham lá e você precisava procurar na batata lei se é LA, LA ou LD. Parabéns para você. Eu não quero isso. Mas se você mostrar para o teu filho, Ashrenu Matov Chelkeinu, escuta, eu não vou sujar minha boca com essa comida que não é kasher. Eu só vou comer o que foi feito para mim especial, que meu paladar é refinado e não entra qualquer coisa. O teu filho vai virar e falar, eu também quero seguir essa dieta. Eu também quero não matar o meu dia. Eu também quero acordar cedo e aproveitar o meu dia. Como a gente falou há 2 semanas atrás, eu quero viver a minha vida e não quero passar a minha vida morrendo. Tem uma Gemara interessante, que a Gemara fala que Chachmei Atuna vieram discutir com Chachmei Israel. Então, os sábios de Atuna, tá bom, Grécia, e na época considerados os grandes sábios, os maiores sábios da época, e eles vinham com perguntas filósofas, e eles sempre estavam indo contra Chachmei Israel, contra os sábios judeus, contra a Torá e Mitzvot. Então, a Gemara conta um debate interessante. Então, a Gemara conta assim, Chachmei Atuna vieram para Chachmei Israel e falaram, escuta uma coisa, o que, que acontece se o sal apodrecer? O que acontece? Então, Chachmei Israel responderam por Chachmei Atuna, mas o sal não apodrece. Antigamente, antes da época da geladeira e do freezer, se você quer manter uma coisa por muito tempo, você salga isso. Salgando o sal para não apodrecer, ele te ajuda a manter essa coisa fresca, essa comida fresca por mais um tempo. Não adianta você salgar uma carne e deixar fora da geladeira uma semana, vai apodrecer. Mas te ajuda um pouco, manter um pouco mais do que estar sem sal. O sal é a única coisa do mundo que não apodrece. Então, Chachmei Atuna pergunta para Chachmei Israel, o que acontece? Como que eu conserto um sal se ele apodrecer? Então, Chachmei Israel fala, mas o sal não apodrece. Fala, Gumará, que eles perguntaram de novo, mas e se apodrecer? O que vocês fariam? Então, Chachmei Israel fala, mas ele não apodrece. Mas fala, mas desculpa, mas se chegar a apodrecer? Falou, se o sal chegar a apodrecer, você está insistindo, você quer saber o que eu faria? Entendi. Pega a shliá, como fala shliá? É o... O que fica em volta do bebê? O bebê está? Na placenta. Pega a placenta da mula e coloca no sal. Então chegou Chachmei Atuna e falou, mas um minuto, a mula não tem placenta? Eu sei, e o sal não apodrece. Que discussão interessante. O que está acontecendo aqui? Então só vamos explicar quem que é a mula. A mula é, né, é a junção do cavalo com o burro. Já que você misturou, tem um filho, não tem a próxima geração, tá bom? O que o pessoal faz? Eles pegam a velocidade do cavalo com a força do burro e criam a mula, tá bom? Então é uma criatura extremamente, vamos dizer, avançada. Só que a mula, por não ser nem cavalo e nem burro, ela não tem placenta, ela não consegue se reproduzir. Toda mula não é filha de mula. Mula é filha de cavalo com burro. Isso que é a Metziu, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui? Explica o Maharsha. Explica o Maharsha. Maharsha é um dos melhores comentaristas da Gemara, né? Ele explica assim, Chachmei Atuna vieram para Chachmei Israel. Chachmei Atuna vieram para os sábios judeus e falam, escuta uma coisa, o que acontece se o sal apodrecer? Escuta uma coisa, vocês estão falando que vocês judeus, com a Torá de vocês, vocês são eternos. Mas o que acontece? Escuta, no século XXI, não dá mais para subir tanta escada no Shabat? Não dá para ficar andando para a sinagoga? Não dá para não comer? Escuta, tem coisas que dá para comer por aí. Escuta, porque você precisa ser 100% kasher, também em casa, também na rua, também frio. Não, escuta, chega um momento que vai te facilitar não ser. Não vai dar para ser judeu autêntico no século XXI. Um momento o sal vai apodrecer. Então, Chachmei Israel falou, escuta uma coisa, o sal não vai apodrecer nunca. Falou, não, mas se o sal apodrecer? Falou, escuta uma coisa, tem gente no século XXI que mora no 12º andar e vai fazer elevador de Shabbat. Não, mas elevador de Shabbat, sabe quanto tempo eu preciso esperar até chegar? É mais fácil apertar e subir. Desculpa, mas dá para ser. Dá para o século XXI você ser uma família 100% Shomer Torah e Mitzvot, e você continua, ninguém morre de fome, ninguém deixa de passear, ninguém... Não, mas escuta, se você não faz todas as coisas, o que vai ser de você? Se o sal apodrecer? Então, Chachmei Israel fala, mas o sal não apodrece. A Torá vai ser autêntica, a Torá vai ser moderna, a Torá vai ser... Todas as gerações do mundo vai dar para viver com Torá, você pode ficar tranquilo. Falou, mas escuta, e se apodrecer? Falou, se apodrecer, sabe o que acontece? Pega a placenta de uma mula. Falou, mas a mula não tem placenta. E aqui que Chachmei Israel está respondendo. Se você quer mexer com a Torá, é a última geração que você vai ter. Você quer continuidade? A Torá é intacta. Tem 613 mitzvot para você cumprir. Você quer fazer 612, você quer fazer 400, você até coloca mais, mas você adapta. Você quer fazer só 260, aí você já virou mula. Você é mais forte que o burro e mais forte que o cavalo. Mas a última geração não tem placenta. Coloca a placenta da mula no sal, e aí você pode ficar tranquilo, vai arrumar o sal. Vai falar, mas escuta, a mula não tem placenta. E o sal não apodrece. A Torá vai ser autêntica para sempre. A Torá vai ser moderna para sempre. E a Torá vai te ensinar como viver da melhor maneira no século 22, 23, 24, 25 e no século 40 também. Bezat Hashem, no antes do próximo século, a gente já esteja com Mashiach. Mas quando vocês quiserem, na galut que quiser, vocês podem ficar tranquilos. A Torá nunca vai deixar de ser atual. A Torá vai ser para sempre atual. E se sair o elevador, a gente vai quebrar a cabeça como fazer um elevador kasher. E se de repente você tem uma nova, não sei, a gente vai pensar como que modernizar a Lachá, não mudar. Mudar nunca. Mudar nunca. Eu lembro no ano 2011 ou 12? Não, mais. Vamos lá. 2014 ou 15? O presidente das sinagogas, que eu trabalhava na Argentina, ele veio para mim com uma grande proposta, tá bom? Qual que era a proposta? Qualquer pessoa que trabalha com juventude, tá bom? Você precisa comprar juventude, você precisa comprar os jovens. E se você não tem um preço bom para comprar os jovens, fica muito difícil o trabalho. Então eu trabalhava em tentar organizar Shabbatonim, eu não tinha WhatsApp, era por SMS. Até descobri que ninguém mais abre SMS, não existe mais SMS, era ligação de um por um, encher outro, e tentar trazer a juventude sem você ter muita coisa para oferecer para eles. E um dia chega para mim o presidente da sinagoga e fala: Milan, eu consegui para você uma reunião com Taglit. Falei: o que é isso? A gente vai ter uma viagem para Israel, tudo paga. Tudo pago. Você só precisa trazer os jovens e agora você vai conseguir vender essa viagem com shiurim, o que você quiser. Falei: mas escuta, que tipo de viagem é? Falei: não, é mais Taglit. Eu falei: olha, eu não conheço o Taglit, mas o pouco que eu escutei do Taglit eu acho que não combina com o meu trabalho. Falou: vai para a reunião, não tem problema. Então eu chego, um bom dia, no escritório da Taglit, tá bom? Escritório da Taglit. E aí tá me recebendo lá a senhora Magali Cheit, tá bom? A diretora de todo o Taglit da América do Sul. E o presidente do Taglit também estava lá, eu não lembro qual era o nome dele, ele já não foi com a minha cara desde o primeiro comentário que eu dei, então ele nem deu conversa, nem me deu corda. Mas com essa senhora, né, a diretora do Taglit, ela começou a discutir comigo, oferecer, não sei o quê. Eu chego lá, Baruch Hashem, naquela época eu já tinha tirado 3 ou 4 revistas, já tá todas as minhas revistas lá, todo o meu trabalho já. Falei: uau, já chegou até aqui? Falou: não, a gente corre atrás antes de chamar alguém. Tá bom. Então eles precisavam justificar o dinheiro que eles ganham, tanto, né, da Sochnut, quanto do senhor Taglit, eu não lembro qual que é o nome, né, que é um americano, e eles precisam agora levar jovens, então eles agora buscam as pessoas que estão juntando mais juventude aonde tiver, e aí eles vão casando, eu te dou dinheiro, você me dá jovens, e assim a gente justificou mais uma viagem do Taglit. Para mim realmente era uma proposta muito legal, eu levo quantos jovens eu quiser, grupo de 30, 40 jovens, 15 dias em Israel, tudo pago, eu não tiro um centavo do bolso, eles não precisam pagar nada. No começo ela queria que a gente colocasse $10,000 pelo grupo, aí chegou o presidente da sinagoga e falou: escuta, isso esquece, se não cobrir eu te coloco. Para mim era tudo perfeito, maravilhoso. Então eu chego para ela e falo: mas me explica uma coisa, qual que é a ideia? Como que é a viagem? Tá bom? Então ela começa a descrever, e naquela época, como falavam meus alunos, eu era talibã, literalmente talibã, tá bom? Espero que eu ainda sou talibã, mas eu acho que na época era um pouco mais talibã, porque antes de ir para a Argentina, um dos meus alunos chegou para mim e falou: o que mudou em você? Eu falei: o que foi? Nossa, você acabava comigo, toda a drachá que você dava, eu saía chorando. Hoje você meio que amorteceu as coisas. Eu falei: pena, tá bom. Eu tinha acabado de sair de Israel, do Colel, estava com a cabeça totalmente só isso, esse caminho, não sabia, né? Não conseguia entender o outro mundo. Então eu estou nessa reunião. Então eu começo a perguntar: o que vocês fazem? Ela começa a mostrar todo o itinerário. Eu falei: uau, maravilhoso. Mas não falta museus aqui na Argentina para ir? Falou: não, mas é muito bom. Falei: escuta, vocês não colocam uma yeshivá no meio? Falei: o que eles vão fazer na yeshivá? Quem quer ir para yeshivá? Falei: escuta, me dá viagem, comida e hotel, eu levo onde eu quiser. Aí a gente começa a discutir aqui, ali, falou: tá, vamos ver, isso a gente vai ver. Você abre um pouco mais a passagem, não sei o quê. Falei: tá. Aí de repente eu chego e vejo, mas o grupo é misto? Falou: óbvio. Falei: não, grupo misto eu não faço. Você vai levar jovens, solteiros, meninos? Não, eu não faço. Falei: mas como você não faz? Falei: não, esquece. Reunião encerrada, não tenho o que falar. Falei: mas por quê? Falei: mas o que vocês precisam de grupo misto? O que vocês querem? Falei: a gente fez um estudo, né, o senhor do Taglit americano, por que a gente abriu esse programa? 90% de assimilação batendo em Tfutzot. Fora de Israel, 80%, 90% de assimilação. E a gente descobriu que se você leva pessoas para Israel, Você leva pessoas para Israel. Eles conhecem Hayalim. Eles veem o que é Medinat Israel. A assimilação de 90% baixa para 50% ou 60%. Metade do pessoal que faz Taglit não se assimila, casa com judia. Falei, legal, mas isso tem a ver com ser misto? Sabe quantos Shiduchim saíram pelo Taglit? Eu falei, tá, entendi. Eu entendi o que você está falando, mas eu acho que a gente não está falando a mesma língua. Eu não consigo, não faria isso. Eu falei, mas por que não? Eu falei, escuta, a senhora parece uma senhora muito inteligente. Você é CEO de hoje de uma companhia, sabe, multinacional, a gente pode considerar. Vocês gastam milhões de dólares por ano. E eu tenho uma pergunta para vocês. Você está pegando um menino que provavelmente estudou, vamos colocar no Tarbut, tá bom? Colégio 100% laico, Argentina. Ele continuou a secundária na Ort, de novo judaico, sim. Ele frequenta o hebraica, ou a Koach, o que que for, o clube, tá? Tudo que eu estou falando são nomes argentinos, se parece com aqui, clube 100% laicos, e provavelmente ele é Rosh Hashanah e Yom Kippur no Amichai. Não é isso? Falou, é, excelente. E essa criança está com perigo de assimilação, você está preocupado, escola judaica, secundária judaica, clube judeu e sinagoga judia. E você está com muito medo que essa criança vai se assimilar. Então o que você vai fazer? Você agora vai pegar uma criança que estudou no Emmanuel, e essa criança rezava em libertar a menina, e aí ia para o clube círculo, e aí você juntou eles e fez um casamento. Ele está com perigo de assimilação, ela está com perigo de assimilação. Você juntou, não se assimilou. Agora esse casal que se juntou, eles vão criar mais 4 crianças, vamos dizer. Ou 3 e um cachorro, como vocês quiserem falar, tá bom? Você resolveu 2 problemas. Mas um minuto, esse casal vai mandar o filho pro Tarbut, Ort, hebraica, e rezar? Eu não entendi. Então, teu problema de 2 crianças em perigo de assimilação, você dobrou ele em 4 crianças para daqui a 20 anos. O que que você fez? Você não resolveu o problema, você empurrou de barriga. Falou, não, mas... Eu falei, você tem uma solução para a próxima geração? E eu te garanto uma coisa, se hoje com 3, 4 mil dólares por criança você resolve um problema, daqui 20 anos vai ser 50, 60 mil dólares, eu te garanto. Os problemas só crescem. Se você não resolve eles, você tem aquela mancha, né, de mofo no banheiro. A última coisa que você pode fazer é colocar um espelho na frente. Porque o dia que sair para fora do espelho não é uma manchinha, já é uma manchona. O que você está fazendo? Mas o que você me diz? Eu falei, liga as crianças com valores eternos de Torá e Mitzvot. Falei, quantas crianças vão querer ir? Eu te levo 2, 3, 4 mil argentinos por ano. Você não vai levar 50? Eu falei, é verdade. Mas os 50 que eu levar, você resolveu para sempre o problema. Porque eu não estou nada preocupado se meu filho vai se assimilar. Eu te prometo que eu tenho zero, eu, Milan Chamar, tenho zero preocupação de assimilação com meus filhos. Eu estou preocupado se ele vai se estudar mais Torá ou menos Torá. Se ele vai ser um avrer colelo, se o dia de amanhã ele vai querer sair trabalhar. Me preocupa zero, zero, zero. Que eu tenho certeza que meu filho vai ser shomer Shabbat. Eu tenho certeza que meu filho vai comer kasher. Assimilação? Eu estou pensando que tipo de hercher ele vai comer. Eu, quando trato um problema, eu pego da raiz e resolvo ele. Ou você deixa eu fazer do meu jeito ou não tem interesse. Falou, não, mas você não está entendendo. Eu estou te oferecendo 80, 90 mil dólares. Eu falei, mas você está jogando no lixo esse dinheiro, eu não vou saber usar direito. Eu até fiquei numa discussão com ela por um tempo, até ela falou, acho que a gente está perdendo o nosso tempo. Eu falei, eu acho. Falou, o dia que a gente tiver um taglit separado, eu volto a te ligar. Eu nunca recebi essa ligação de volta, tá bom? Nunca recebi de volta. Pode ser que eles façam um trabalho maravilhoso. Mas a gente não está aqui para empurrar os problemas. Morai Rabotai, a gente está aqui para resolver problemas. E a única maneira de a gente se apegar de verdade e transmitir é uma maneira só. E essa funciona para sempre. E está funcionando. Eu não conheço outra maneira. Essa maneira é se apegar com Torá e Mitzvot. Deus chega para Moshe e fala, Moshe, explica para eles porque você quer a Torá. Porque se você não entendeu o porquê, uma coisa eu posso te garantir. Você pode levar o rolo para tua casa, mas teus filhos não vão querer cumprir ele nunca mais. Isso que Deus exigiu de Moshe. Moshe, eu posso responder por você, mas não vai adiantar nada. Eu vou te dar uma coisa que vai voltar em seguida. Eu quero te dar uma coisa que vai durar com você para sempre. Minha esposa me contou, vocês vivenciaram isso, e eu sempre tinha um exemplo diferente, tá bom? Mas eu vou contar do jeito que vocês próprias vivenciaram, algumas aqui vivenciaram. Faz duas semanas atrás, tinha um grupo de mulheres que estava em Lakewood. E elas foram para BMG, para Beit Midrash Gavoa. Beit Midrash Gavoa. E uma das coisas que mostraram para elas é que eu agora estou, né, programando já minha viagem, Bezat Hashem, dos homens para Lakewood. E agora, que Beit Midrash a gente vai estar? Tá? Eu lembro que ano passado, o meu, vamos chamar, né, na época a gente fez em sociedade, ou melhor, eu fui funcionário dele, né, ele me entregou praticamente a viagem, Rabino Avraham Mehta, da Argentina, um amigo meu. Eu perguntei em que sinagoga a gente vai estudar. Qual que a gente vai estudar? Então ele falou, a gente vai para o Beis Aron. Eu falei, Beis Aron? O Beis Yitzchok é muito mais bonito, é mais moderno, é mais novo. Eu falei, escuta uma coisa. Beis Aron tem o maior estacionamento. E você já viu, se você chegar às 10 da manhã em BMG, que acontece, você não vai conseguir estacionar. Eu falei, dá volta, 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 não vai conseguir. Eu quero o maior estacionamento. Eu gostei tanto dessa ideia que provavelmente a gente vai fazer a mesma coisa. Mas o que viram faz duas semanas, né, em BMG, que viram? Você andava pelo estacionamento de BMG. Tá cheio de carros estacionados em fila dupla. Verdade ou mentira? Mas calma aí, como que ele vai conseguir sair? Não, a chave está num contato. E qualquer um que precisa sair, entra no carro do outro, manobra, sai com teu carro e estaciona para ele. Em que lugar do mundo isso dá para fazer? Pra voltar agora, eu quero voltar para a experiência que eu tive. Eu lembro, eu estava em Israel, Bahur Yeshiva, e um dia eu vou sair de Yeshivat Kol Torah e vou atravessar Pisgah, né, a rua, né, de Beit Vagan, onde tem Yeshiva, para comprar alguns rogalach, alguma coisinha eu queria comprar. Então eu estou indo para Geula Ktana, como chamava a lojinha na frente da Yeshiva. Eu estou para atravessar e uma criança de 4 anos para do meu lado. Slicha Adoni, desculpa senhor, com licença. Falei, Ken, Bemar Efshar Lazor, que eu posso te ajudar? Efshar Leavir Li Etakvish, você me ajuda a atravessar a rua? Eu olhei e falei, quem está pedindo? Uma criança de 4 anos andando sozinha na rua? Uma criança de 4 anos pedindo, você me ajuda a atravessar a rua? Para botar, a minha sobrinha estava aqui e começou a reclamar com minhas filhas. Que o quê? A minha sobrinha, ela já não é agora, já de lá para trás, que desde os 8, 9 anos, vocês têm motorista? Eu preciso pegar ônibus para ir para a escola e eu preciso buscar meus irmãos de 6 anos na escola. Uma criança de 9 busca irmãos de 6, 7. Aonde isso? Escuta, para vocês vivenciarem isso, custa 1.200, 1.500 dólares. Fazem sozinha. Compra uma passagem e vai para Israel. Entre em qualquer bairro que se cumpre Torah e Mitzvot. Qualquer, não, não precisa acreditar. Tudo que eu falei para vocês até agora é mentira. Viajem sozinho e vão ver. Pode ser que vão te jogar pedra no Shabbat, o que, que vocês quiserem acreditar. Pode ser que vão falar, ah, está de saia, está de calça, não se vestiu bem. Eu não sei a respeito disso, tudo isso daqui é um grande mito mentiroso. Mas vamos deixar dizer que sim. Começa a ver crianças andando sozinho na rua. Vê quantos prédios tem porteiro. Em Beit Vagan, o bairro que eu morava, um bairro 100% religioso, 100% Shomer Torah e Mitzvot, não tinha portão nos prédios. Você entra direto na tua casa. Quanto que custa? Quanto vale, desculpa, para ter isso? Quanto vale ter isso? Nahum Rogozinsky, o Shivá de Telston, primeira vez que ele volta do Brasil, perguntaram para ele, falaram, o que você viu no Brasil? Falou, nossa, o país mais estranho que eu já vi na minha vida. Falou, por quê? Sabe o que eu vi? Todos os ladrões estão livres andando pela rua. E as pessoas honestas que trabalham e fazem dinheiro próprio estão presos em duas grades, porteiro, elevador com senha. Falou, como assim? É, não abre uma porta até você não fechar outra. A gente está na prisão e está todo mundo livre por aí. Morai Verabotai, qualidade de vida só dá para ganhar de um jeito. Você pode pegar país de primeiro mundo, o que, que você quiser. Nas ruas de Amsterdã, nas ruas de Manhattan. Aqui você nem tira o celular, mas todos os lugares você tem medo de andar de noite na rua. Você tem medo de ser uma mulher, duas, três mulheres, e ficar andando, não sei, em lugares mais escuros. Em lugares que tem Torah e Mitzvot, isso não acontece. Porque tem uma maneira só de viver, um jeito saudável. E Deus virou para Moshe, você quer a Torah? Saiba por que você está levando. Porque você está levando, porque isso vai te transformar numa pessoa mais normal, num ser humano mais decente. E você vai ter uma qualidade de vida. Você não vai ter motorista, não vai ter porteiro, não. Você não precisa de mais nada do que isso. Você vai poder mandar teu filho e falar, oi, eu tô sem açúcar. Vai na esquina comprar. A tua filha de 8 ou 9 anos vai estar na rua sozinha, andando com dinheiro, e comprar e voltar. Isso a gente não tem. E isso existe no mundo que a gente está vivendo no século 21. Custa 1.200, 1.500, eu não sei como estão os preços das passagens. É só isso que compra. Vai até Israel, tá mais do que isso? Muito mais? É que eu compro com pontos normalmente. Então vamos lá, $2.000? $2.000 você vai para Israel? Ótimo. Então, $2.000, 1.800. Com 2.000, 1.800, testem sozinho, provem sozinho. É Beit Vagan, é Bnei Brak, é Beit Shemesh, é Beitar, é Kriyat Sefer, é Brachfield, é Mea Sharim, aonde vocês quiserem, aonde vocês quiserem. Crianças andando sozinho na rua. Isso é qualidade de vida. Isso é qualidade de vida. A Agmará falou uma coisa interessante, famosa Agmará. Só que uma vez escutei de um amigo meu, da Yeshua Freit, que fez uma maneira diferente de ler essa Agmará, e depois que ele leu até me incomodou, será que tem outra maneira de ler? Então, a famosa Agmará. Amar avdimi barchama amar barchasa. Tá bom? Falou esse rabino. Melamet shekafalehem akadosh baruch hu har kegigit. Ve'amalahem, me'atem mekabelim et haTorah mutavim lav, sham te'e kivuratchem. Então Deus chega para o povo judeu, querem receber a Torá? Aí, a gente conhece que o povo judeu falou na Seve Nishma, tá bom? Como que isso vai junto com a Gemara? Isso é a pergunta do Tosfot. Mas a Gemara conta que não. Deus chegou com uma montanha na nossa cabeça, falou, vocês querem a Torá? Escuta. Vocês têm duas opções. Soltar a montanha, ou vocês falam que sim. Então a gente realmente escolheu em receber a Torá por livre e espancada vontade, como né, a gente fala num bom português. Deus, kafalehem har kegigit, colocou uma montanha em cima deles, kegigit, eu não sei por enquanto o que é gigit, e Deus falou, se vocês receberem a Torá, mutav, melhor, mas se não, sham tehekvuratchem. O que é sham? Quem que me ajuda um pouco com o hebraico? Lá. Então, se eu chegar a você, escuta, ou você recebe a Torá, ou eu vou te enterrar aqui, não lá. O que é lá? Onde é lá? O que é chama? Devia ser, imatem te kabulet haTorá. Se recebe a Torá, joia. Se não, já começa a fazer vidui e começa a cavar a tua cova. Aqui você vai ser enterrado. Deus vai soltar a montanha. O que é chama? O que é lá? Olha só que interessante, eu escutei isso meu amigo, Yehoshua Freitkes. A gente não traduziu uma palavra no meio do caminho. Deus chegou e colocou uma montanha, Kafalehem, forçou em cima deles uma montanha, Kegigit. O que é Gigit? Fala Rashi. O que é Gigit? Desculpa. Gigit, Kuba, Shemetelim, Bashechar. É um barril que você enche normalmente ele cheio de cerveja. Um minuto. Barril é oco. Barril é oco. Barril não é completo. Não falou que é um barril com cerveja. Você tem uma garrafa de água, a garrafa é oca normalmente, ela é vazia. Então olha só como se lê essa Gemara. Deus colocou uma montanha oca em cima do povo judeu. Falou, vocês querem receber a Torá? Se vocês receberem a Torá, melhor coisa que vocês podem fazer. Melhor coisa. Porque senão lá, vocês vão estar enterrados. Lá aonde? Se a montanha é oca, ninguém se enterrou. Rabotai, olha como você lê essa Gemara. Deus colocou uma montanha oca. Se a montanha é oca, a única coisa que te faz, ela te limita totalmente, te dá liberdade só dentro do círculo que você está. Deus chegou e falou, escuta, se vocês receberem a Torá, vocês vão poder viver como gente. Vocês vão poder andar nas ruas sem problema de segurança. País de primeiro mundo que vocês quiserem. Tesla, o que, que vocês quiserem? Quanto melhor é o país, o índice de droga é o maior. Quanto mais ricas as pessoas que não têm Torá e Mitzvot, tem mais problemas de não casamentos, não vida familiar, não nada. Quanto mais famoso é o ator, menos valores ele vai ter. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Não é nos países de terceiro mundo que o pessoal não tem família. É nos países de primeiro mundo. Não é na pobreza que o pessoal não monta família, não tem casamento e não tem valores. É no primeiro mundo. Se vocês receberem a Torá, é a melhor coisa que vocês podem fazer. Mas se não, Sham, sabe o que é Sham? Lá onde você estiver tentando levar a tua vida sem Torá, saiba que você está enterrado, tua vida não vai ser vida. Você vai sofrer muito mais do que viver. Você não vai ter um dia feliz. Você vai estar a vida inteira procurando felicidade e não vai encontrar.
Deus não queria enterrar ninguém. Colocou uma montanha oca. Só uma pessoa escuta. A Torá é a única coisa que te liberta. Sem Torá você está limitado. Com Torá, você sabe que não é a barriga que manda no que você vai comer. É teu cérebro que decide o que eu quero comer e o que não. Não é o teu coração que fala, olha para isso ou fala aquilo. É você pensando, refletindo e com teus valores, você fala, eu quero fazer o certo, não o errado. Eu não vou viver uma vida de prazeres e desejos materiais. Porque senão eu estou enterrando minha vida todo dia. Porque eu faço e me sinto vazio. Eu bebo água salgada a vida inteira. Eu quero um drink que vai me saciar. Aquele mundo de lá fora é um drink, água cheia de sal dentro. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. E você nunca vai estar feliz. Você casa e já fala, escolhi a pessoa errada. Aí você divorcia, tava bom estar casado. Aí você tem filhos, fala, eu não aguento mais as crianças. Aí você não tem filhos, eu tô tão sozinho. E a vida inteira você tá procurando o que tem. E você não percebe que tudo você já tem. Só precisa ter valores corretos. E esses valores estão na Torá. Rabotai, eu quero terminar aqui com a discussão. Né? Então, Deus virou para Moshe e falou, responde! E a gente mais ou menos já conhece, e eu quero mostrar o meu approach, tá bom? Não é meu approach, é o approach que eu recebi, né, de meus rabinos, de livros estudando, o que está escrito aqui nessa discussão. Então Deus começa a discutir com os malachim. Então Deus pergunta para os malachim, eu entendi, vocês querem ficar com a Torá. Então pergunta a Moshe, Maktivba, o que está escrito na Torá? Então os malachim, Deus fala, Anohi Hashem Elokei, Hasherot Tzitchem Eretz-Yisrael, eu sou teu Deus que tirou vocês do Egito. Amalahem Lemitzrayim Yeradtem, vocês anjos estiveram no Egito? Leparó Ishtabatem, vocês serviram? Parou o faraó? Torá Lamatei Lachem, o que se põe na Torá? Shuv Maktivba, vai, próximo, o que mais está escrito na Torá? Loi Lecha Elokim Achirim Alpanai, não pode ser idólatra. Benamim Atem Shurim Shuvdim Avodat Gilulim, vocês estão morando entre povos que vão te influenciar a idolatria? Vocês não têm por que ser idólatras. Shuv Maktivba, o que mais está escrito? Zahori Teu Mashabat Ekadeshó, precisa cumprir o Shabat. Kulum Atem Osim Alachá, Shatem Tzichim Shvut. Vocês trabalham quantos dias na semana que vocês vão descansar no sétimo? Shuv Maktivba, que está escrito na Torá. Lotissá, não pode, né? Jurar em nome de Hashem em vão. Masal Mataish Benachem. Vocês fazem business? Que alguém precisa de credibilidade que vai chegar a jurar? Não, não tem. Shuv Maktivba, o que está escrito? Kavet David Kavet Emecha. Precisa respeitar o pai e a mãe. Avem Eshlachem. Quem tem pai? Quem tem mãe? Anjo tem pai e mãe? Shuv Maktivba, o que mais está escrito? Lotirtzach, Lotinav, Lotignov. Não pode, né, assassinar, não pode fazer coisas imorais, não pode sequestrar. Sim, Lotignov é não sequestrar, não é não roubar. Tá bom? Que fique claro. Kinaish Benachem. Vocês têm inveja? Yetzeraish Benachem. Miad Rodulo. Lechadosh Barakul. Quando escutaram isso, chegaram os anjos e falaram, não, tá certo, a Torá é do povo judeu, pode levar. A ponto tal que cada anjo deu um presente para Moshe Rabbeinu. Leva isso para o povo judeu. Até o Malach HaMavet, o anjo da morte, deu um presente. Qual? O Ktoret. Quando se faz Ktoret, se para epidemias. Tá bom, excelente. Pessoal, qual o sentido dessa Gemara? Eu garanto para vocês que meu filho hoje, de 8 anos, ele consegue fazer exatamente a mesma discussão. E não precisa ser anjos. A gente está falando de anjos discutindo com Moshe. Os anjos não abriram a Torá para ver o que está escrito? Que discussão banal! Que discussão sem sentido! O que está acontecendo aqui? Até a discussão é muito simples. Uma vez eu vi uma pessoa e falei, escuta uma coisa, eu hoje estou tocando uma sinagoga, essa sinagoga a gente está num problemão. Nem Sefer Torá a gente não tem. Eu gostaria que você me doasse um Sefer Torá ou me ajude com isso. E aí eu vou fazer um mega Hanassat Sefer Torah e eu acho que aí começa a desenrolar. Ele começa a estudar, vê tudo, escuta quantas pessoas, falou, uau, eu quero te doar um Sefer Torah. E o Hanassat Sefer Torah eu também vou dar. Escolhe você o catering, escolhe você a música, eu estou feliz da vida. Acabei de tirar uma pessoa, 30, 40 mil dólares, mais uma festa de 60, 70 mil reais. Estou feliz da vida. Ele virou um minuto. Então o que você me descreveu? Vocês têm Aron HaKodesh? Vocês têm aonde guardar o Sefer? Eu vou te falar a verdade. Não. Então, o que você vai fazer? Não, eu me preparei antes. Eu acabei de falar com a faxineira da sinagoga e eu perguntei se aquele armarinho que fica do lado do banheiro com os produtos de limpeza, se dá para liberar duas prateleiras que entram Sefer Torá. E ela falou sim, a Cândida ela vai deixar no banheiro, os panos de chão ela deixa embaixo, não precisa de prateleira, ela tira uma prateleira, veja, ela deixa em cima do armário fora e tem espaço para o Sefer Torá. Então fica tranquilo, senhor, eu tenho onde guardar. Ele olha para mim e falou, você está louco? Você está me pedindo 40 mil dólares mais 80 mil reais para colocar um Sefer Torá num armário de limpeza do lado do banheiro? Eu falei, mas eu não tenho Aron HaKodesh. Ele falou, senhor, Procura outra pessoa para conversar. Aqui eu não te dou nenhum real. Você está louco? Isso não aconteceu. Fiquem tranquilos. Tão burro assim eu não sou. Rabotai, a Kadosh Baruch Hu chegou para Moshe e falou, responde para eles. E os malachim vieram e viraram para Moshe e falaram, escuta uma coisa. Você está levando a Torá para esse mundo. Você sabe que mundo vocês vivem? Você conhece os seres humanos? Os seres humanos, na cabeça deles, estão o dia inteiro como pecar, como roubar, como matar, pensando em coisas erradas, como fazer mais dinheiro. Só pensa em coisa errada. Está o dia inteiro pensando como corromper, como sair do sistema, como sair melhor, como pisar em cima de alguém, como vencer. Você está louco? Você vai dar Torá para isso? Deus chegou para Moshe e falou, Moshe, realmente, o que você quer a Torá? E Moshe Rabbeinu começou a responder assim. Falou, escuta uma coisa. Você está me perguntando, eu estou levando a Torá para o rio Tietê. Como você vai guardar um tesouro dentro do rio Tietê? Chegou Moshe e falou, escuta, o que está escrito na Torá? Sabe o que eu vou usar a Torá? Você acha que a Torá é uma relíquia para ficar guardado no Aron na Kodesh? Eu chego de manhã, coloco aqui para na cabeça, eu dou, leio um pouco de Sidur, naquele momento eu sou Tzadik Gamur, termina, eu beijo o Sidur, tiro minha kipá e viro um animal. A Torá ficou fechada lá. A Torá eu estou recebendo para levar para a minha vida. Porque quando eu estou na rua, eu cheiro uma coisa que antigamente eu comia, mas hoje eu já não como mais. Eu tenho vontade. Eu começo a lutar. E a maioria das vezes eu venço. É verdade, tem vezes que eu não venci. As vezes que eu não venci é a maior prova porque eu mereço a Torá. Quando eu lutei e caí, alguém chegou para mim, me deu um comentário, tinha um lachonará na ponta da língua. Eu falei, não, lachonará não. E o cara continuou falando, lachonará não. E ele continuou falando, eu falei, mas você não sabe, a mãe da pessoa me encontrou. E eu falei, isso aqui é a maior prova porque eu mereço a Torá. Porque quando eu falho, eu provo que eu tento melhorar. Eu não sou perfeito. E a Torá para vocês, Malachim, é uma relíquia que vai ficar parada lá para sempre. E eu tô pagando essa Torá, sabe para o quê? Eu posso levar ela no rio Tietê e transformar o rio Tietê em água potável. Quem merece a Torá, eu ou vocês? A Torá vem aqui para me transformar num melhor ser humano. A Torá não vem me transformar num Avrech Kolel. A Torá não é dos rabinos. A Torá é de todo judeu aonde estiver. Que te ensina como ser um melhor ser humano, um melhor pai, um melhor filho, um melhor irmão. E às vezes eu caio. Mas cada vez que eu caí e lutei, eu provei porque eu mereço a Torá, e a Torá é minha, não é de mais ninguém. Se você não tivesse mais lutando, você seria um anjo. Aí a Torá não pertence mais a eles. Quando os anjos escutaram porque Moshe queria a Torá, falou, leva a Torá. Eu quero dar o presente que você quiser, porque você tem a melhor coisa para fazer com a Torá. Rabotai, Chag HaShavuot está chegando, e a Torá está aqui para transformar a gente nos melhores seres humanos possíveis. A Torá não é para transformar só pessoas versadas que sabem estudar e ler muito. Não é isso que faz a Torá. A Torá foi dada para a gente para transformar a gente nas melhores seres humanos possíveis. Aquele que às vezes quer ser grosso, mas se segura e falou educado. Aquele que quer xingar, mas fala não. Não combina com uma pessoa como eu, que cumpro Torá e Mitzvot. Aquele que quer roubar, aquele que quer mentir, mas fala não, eu não posso. Isso que é a Torá. Isso que é para a gente adorar, Rabotai. A Torá foi entregue para a gente, para transformar a gente nos melhores seres humanos possíveis. E os seres humanos, não que estudam ou não estudam, os que podem mandar filhos na rua, andando para atravessar a rua sozinho. Porque no bairro que eu moro, se cumpre Torá e Mitzvot, eu sei que não vai ter ladrões e não vai ter gente querendo sequestrar meu filho. E meu celular eu vou tirar e poder falar. Porque se eu preciso resolver uma coisa muito importante, eu não vou ficar 5 minutos na rua pensando para mandar um WhatsApp quando entrar no meu prédio. E quando eu entrei no meu prédio, já era 5 coisas que eu pensei e esqueci as 5 e não consegui fazer. E aí, de repente, quando eu chego em casa e minha esposa pergunta, e você fez tal coisa? Olha, eu esqueci, era esse WhatsApp que eu precisava mandar. Mas por que você não fez na hora? Porque eu estava na rua, eu tinha medo de tirar celular. Você quer ter uma vida como gente? Você quer viver livre? Você quer viver sem limitações do Harkigigit? Se você tiver a Torá, você pode ficar tranquilo. Mas você só vai conseguir transmitir isso se você estiver convencido porque a Torá pertence a mim. Hazak u Baruch, Yichak Sameach. Agora já vou ficar falando.